Você está ouvindo o Vida Estudantil, o podcast do portal vidaestudantil.com.
E eu sou o Felipe, e o que é que precisa fazer para ganhar um Nobel, hein? Acho que eu vou ter que perguntar pro Bob Dylan.
Eu sou o Juliano, diretamente da cidade de Pallet. Peraí, ops, diretamente da cidade maravilhosa, e sou um dos caras desse podcast.
E esse é o VECast, o podcast que é transmitido diretamente do planeta Terra a todas as formas de vida pensantes dentro da nossa galáxia. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel, como ele foi concebido, como ele foi pensado desde o seu início, e para isso a gente também vai falar sobre a vida e a obra de Alfred Nobel, aquele que desenhou como deveria ser entregue esse prêmio para as benfeitorias da humanidade. Mas antes da gente entrar no tema principal, primeiro, como as pessoas podem fazer para entrar em contato com a gente?
Para falar com a gente, você pode mandar um e-mail para contato@vidaestudantil.com ou interagir conosco nas redes sociais. Você nos encontra no Instagram como @portalvidaestudantil e no Facebook como vidaestudantil.com/facebook. Nós temos também disponibilizado nossos episódios em nosso canal no YouTube. Se você prefere ouvir por lá, acesse o nosso canal em vidaestudantil.com/youtube. Participem e comentem as nossas postagens.
E agora vamos para a pauta. E para falar sobre o Prêmio Nobel, a gente precisa primeiro contar um pouquinho sobre a vida daquele que foi o cara que idealizou esse prêmio, para a gente até inclusive entender quais foram os motivos que levaram a ele a idealizar esse prêmio. E esse cara é o Alfred Bernhard Nobel. O Alfred Nobel, que a gente a partir de agora vai começar a se tratar só por Nobel, obviamente, nasceu em 21 de outubro de 1833, ou seja, ele teria feito aniversário mês passado. Ele nasce na Suécia, em Estocolmo, no mesmo ano em que o pai dele, Emanuel Nobel, entra em falência. Ou seja, é um excelente ano para se nascer, não é verdade? Por causa da falência da família, em 1837, ou seja, 4 anos depois, o Emanuel Nobel, pai do Alfred Nobel, viaja para a Finlândia e então para São Petersburgo, na Rússia, onde ele inicia uma oficina mecânica e ele deixa sua família na Suécia enquanto isso. Mas logo em seguida, assim, em termos, né? Logo em seguida, em 1842, 5 anos depois, a família Nobel como um todo se reúne novamente em São Petersburgo. Entre os anos de 1850 e 1852, o Alfred Nobel vai até Paris e começa a trabalhar, e trabalha por 1 ano no laboratório de Jules Pelouze. Ele também viaja para a Itália, Alemanha e Estados Unidos. É importante a gente reparar que em 1850, o Alfred Nobel está com 17 anos. E nesse ponto da sua vida, ele já era fluente em 5 línguas. Sim, você não ouviu errado. 5 línguas. Eu falo inglês e mal e porcamente, com 27. Em 1853, 1 ano depois, até 1856, a Guerra da Crimeia ocorre. A companhia de Nobel, Emanuel Nobel, pai do Alfred Nobel, se beneficia no início da guerra, mas em seguida ela vai à falência conforme a guerra termina e as forças armadas russas começam a cancelar as ordens que faziam para a sua empresa, para a sua oficina. E o Alfred, então, começa a pesquisar desesperadamente por novos produtos. Até que Nikolai Zinin, um professor de química de Nobel, lembra ele da nitroglicerina. Portanto, já em 1862, o Alfred Nobel começa seus experimentos com a nitroglicerina. No ano seguinte, ele já obtém a sua primeira patente em nitroglicerina como um explosivo industrial. Ele desenvolve e obtém a patente de um detonador para ativar a explosão da nitroglicerina. Esse detonador ele era construído usando uma pequena carga de pólvora que então acionava a nitroglicerina. Ele se muda então para Estocolmo, onde continua seus experimentos. Até que ocorre mais um revés na vida de Alfred Nobel. O irmão de Alfred é morto durante a preparação de nitroglicerina em Estocolmo. Ou seja, lá no laboratório dele, o irmão dele trabalhava lá. Ocorreu um acidente, uma explosão, e o irmão dele vem a falecer por decorrência desse acidente. Ainda assim, Nobel continua seus experimentos e cria a empresa Nitroglicerina AB, em Estocolmo, na Suécia. Já em 65, no ano seguinte, o Alfred melhora o design do detonador e se muda para a Alemanha para montar a fábrica que leva o seu nome. Em seguida, 1866, uma explosão violenta destrói a sua fábrica na Alemanha. Alfred realiza experimentos em um barco ancorado no rio Elbe com o objetivo de tornar a nitroglicerina mais segura de se manipular. Ele acaba tendo que fazer isso quase que de maneira desesperada, porque embora ele estivesse produzindo muita nitroglicerina, a nitroglicerina era um composto muito instável, o que fazia com que o transporte dela fosse extremamente perigoso, tornando muito comum acidentes. E aí você para pra pensar, ele era dono já de algumas fábricas que estavam produzindo nitroglicerina em escala industrial. Então ele precisava transportar isso para os locais em que fosse necessário usar essa nitroglicerina. Se você simplesmente não consegue transportar o seu produto, você entra em falência. Né? Fora todos os governos e outras entidades que começaram a ver com maus olhos esse produto do Alfred, uma vez que ele era terrivelmente instável e estava causando uma série de acidentes. Mas aí ele vem a descobrir que, ao adicionar um composto conhecido como diatomito, ou terra de diatomáceas, a nitroglicerina acabava se estabilizando. Aí ele vem e batiza essa mistura finalmente como dinamite. Em 1867, no ano seguinte, ele obtém a patente para a dinamite e começa, já 4 anos depois, a produzir a dinamite em si em escala industrial. Ele cria a British Dynamite Company na Escócia, no Reino Unido, e em 1877 o nome da empresa é alterado para Nobel's Explosives Company, empresa de explosivos Nobel. No ano seguinte, a criação da empresa, da companhia de dinamite Nobel lá no Reino Unido, o pai de Emmanuel Nobel, em 1872, vem a falecer. E no ano seguinte, com a idade já de 40 anos, Alfred já é um homem rico e decide se mudar para Paris, especificamente para a Avenue Malakoff. Finalmente, a fabricação de nitroglicerina e dinamite é iniciada na Escócia. Em 1875, 2 anos depois que ele se muda para Paris, para a Avenue Malakoff, ele inventa a gelatina explosiva e a patenteia já no ano seguinte, 1876. E agora eu quero ver. Em 1876, ele cria a Société Générale pour la Fabrication de la Dynamite.
Caraca.
Em Paris, na França.
Tá em dia com o francês, hein?
É. E certamente eu li isso completamente errado. Mas a ideia é que ele criou uma Sociedade Geral pela Fabricação da Dinamite. Em Paris, na França. Em bom português, dessa vez. No mesmo ano, ele começa a procurar uma empregada ou uma secretária pessoal e começa a distribuir aí avisos para essa função. E vem a conhecer a Berta Kinsky von Schinnick Antetho, aquela que tem apenas 1/3 dos nomes de Dom Pedro II. Em seguida, após ter se casado, ela deixa de ser conhecida por isso tudo e passa a ser conhecida por von Sutter, Berta von Sutter. Mas o que importa é que o Alfred Nobel vem e contrata a Berta.
Na época, uma condessa pobre, né? Pobre. Condessa? Condessa, né? Uma condessa pobre. Ele se apaixona por ela, né?
Isso é fofoca, hein?
Exatamente, ele se apaixona por ela. Só que aí. Só que ela já amava outro cara. Mas assim, depois de casar, ela casou.
Ouvi friendzone? Ouvi friendzone?
Ouvi friendzone. Exatamente, depois que ela casou, eles ainda trocam, na verdade ele ficou amigo do casal, né?
Ah, claro, né?
Existe a hipótese de que ela tenha inspirado a criação, né, do Prêmio Nobel da Paz.
Ah, mas isso a gente vai falar lá na frente. Não adianta a pauta, não adianta a pauta. Mas o que interessa, né, depois desse pequeno parênteses que a gente abriu, é que pouco tempo depois dessa apaixonite aguda do Alfred Nobel e dela ter aceitado o emprego, ela se muda, abandona o emprego e acaba sendo reconhecida, tempos mais tarde, como uma grande ativista da paz. Talvez até, né, dizem aí as boas línguas, né, não as mais, mas as boas línguas, que ela, inclusive, provavelmente influenciou o Alfred Nobel na criação do Nobel da Paz. Mas isso a gente vai explorar um pouquinho mais lá na frente do episódio.
Do qual ela também foi laureada.
Do qual ela também recebeu, né?
Exatamente.
Mas, sinceramente, Juliano, já entendi por que a gente não ganhou o Nobel ainda.
Por quê, cara?
Porque não foi a gente que criou. Devia criar o nosso próprio prêmio. Eu acho que eu vou mudar a minha frase de entrada lá e falar, eu sou o Felipe e vou criar meu próprio Nobel.
Ah, cara, é muita crítica.
Bom, o que importa é que depois dessa saída lá da Bertha, uma série de outras coisas acontecem na vida do Alfred Nobel. A maioria delas relacionadas a compras e vendas de empresas de seu nome, a fusão de algumas empresas que ele possuía em alguns países e tal. Que, enfim, a gente não vai entrar muito em detalhes agora. Em 1893, ou seja, ele contratou a Bertha em 1876 e 1893, ele contrata Ragnar Sogman, que depois vem a ser o executor da sua vontade, né, do seu testamento.
Um dois.
E dois anos mais tarde, finalmente, a terceira e final versão do seu testamento é assinada num clube em Paris. Um ano mais tarde, Alfred Nobel morre em San Remo, na Itália, em 10 de dezembro de 1896. E é interessante notar que, no meio do caminho daquele monte de fusão e contratos de outras empresas, o Nobel obtém uma patente para o que ele chama de balistite, se não me engano, e mais tarde ele tem uma certa controvérsia em relação ao governo francês por causa dessa patente. E aí ele acaba deixando a França e indo morar em San Remo, na Itália, depois desse episódio. Por isso que ele vem a falecer já na Itália. Uma vez explicada a vida de Alfred Nobel, a gente agora vai comentar um pouquinho sobre o prêmio Nobel em si. E eu vou passar a bola aí para o Juliano explicar um pouquinho sobre essa fase da vida de Nobel. Essa fase da vida de Nobel, não. Do prêmio Nobel em si.
Inclusive, eu já estava morto já há uns 3 anos.
Enfim, né?
Bom, como o Felipe já mencionou, o prêmio Nobel foi fruto dos últimos desejos de Alfred. No dia 27 de novembro de 1995, ele criou a última versão do seu testamento, no qual, além de citar os seus herdeiros, dessa enorme fortuna que ele deixa, né, ele determinou a criação de uma instituição que distribuiria anualmente às pessoas que no ano anterior tivessem conferido os maiores benefícios à humanidade, sem levar em consideração a sua nacionalidade. Como era de se esperar, tudo isso gerou muita crítica e conflito.
Isso aí gerou muita crítica e conflito, por quê?
Porque os herdeiros, alguns eram contra, né, as suas últimas vontades.
Faz sentido, afinal de contas ele estava deixando boa parte da sua fortuna para o prêmio Nobel, né?
Exatamente, e até mesmo da burguesia, que dizia que se sentia ofendida, porque...
Nossa.
Dizia que o testamento era uma coisa tradicional e que era para ser deixado
para seus descendentes, né?
Descendentes, exatamente, que ele não teve, né?
Mesmo com todos esses problemas, ele conseguiu fazer a sua vontade póstuma ser... Não ele conseguiu em si, né? Mas enfim, a sua vontade foi satisfeita, né?
É, exatamente. Até o próprio rei Oscar II, que foi o que deu aval final, ele também ficou meio...
Ele não foi favorável.
Exatamente, de que inicialmente ele não foi favorável, exatamente.
Mas aceitou, né? Até que finalmente, em 26 de abril de 1897, o testamento foi aprovado pelo parlamento norueguês.
Com isso e tantos outros poréns, em meados de 1900, deu-se a criação da instituição Fundação Nobel, que hoje é responsável por um dos maiores, se não o maior e mais prestigiado galardão científico, o Prêmio Nobel. Em seu testamento, ele deixa bem claro que devem ser premiados aqueles que fizerem os maiores avanços científicos no campo da química, da física, da medicina ou fisiologia, bem como para a obra literária que mais se destacar por suas tendências idealistas e para a pessoa que tenha feito o melhor trabalho para a fraternidade entre as nações e pela paz.
Não, então, peraí. Com o prêmio Nobel, ele criou 5 prêmios, é isso?
Exatamente. Ele...
Que são de química, física... Medicina, de literatura e da paz.
Exatamente. Só que nós temos um sexto aí, né? Que figura aí, só que ele foi criado, ele foi instituído em 1968, só que a sua primeira premiação foi em 1969 e ele foi criado pelo Banco Central da Suíça. E ele também diz, né, quais seriam as instituições, quais seriam os responsáveis por distribuir e por escolher o laureado, né?
Thank you.
prêmio de cada área seria entregue cada um por uma instituição, em que os de medicina ou fisiologia pelo Instituto Médico Cirúrgico de Estocolmo, Instituto Karolinska, os de química e de física pela Academia Sueca de Ciências ou a Academia Real das Ciências da Suécia. Opa, eu falei errado alguma coisa lá em cima, né? Que eu falei Suíça. Que foi o Banco Central da Suíça, é Suécia. Os de literatura pela Academia de Letras de Estocolmo, Academia Sueca. E finalmente, o Nobel da Paz, que é entregue pelo Comitê Norueguês do Nobel, em Oslo. Oslo ou Oslo? Enfim, a primeira cerimônia de premiação ocorreu em 1901.
Começando em 1901, mesmo Nobel tendo vivido no século anterior, o Prêmio Nobel contribuiu e muito para fixar ou firmar grandes nomes da ciência do século XX, que foi um dos períodos em que a humanidade mais progrediu em relação ao saber científico. Talvez não tenha progredido tanto em coisas como a paz, por exemplo, mas no saber científico a gente progrediu bastante no século XX.
Exatamente. E pior que é contraditório, né? Porque a gente evoluiu bastante em função da guerra, né?
É, ainda tem isso, né? Boa parte da ciência e tecnologia evolui bastante, certamente em decorrência das grandes guerras mundiais que a humanidade foi protagonista no século XX. Por um lado, se você teve grandes descobertas na área da ciência e tecnologia, por outro, né? Guerra é o completo oposto à paz.
Exatamente. Mas como nós havíamos dito...
Dito? Pokémon?
Exatamente. Tá certinho. O Novo Testamento do Alfred Nobel constavam apenas 5 coárias que seriam premiadas, né? Mas nós conhecemos aí o Prêmio Nobel de Economia, que foi instituído em 1968, também...
Nossa, 68?
1968, é uma forma de homenagear.
67 anos depois da primeira cerimônia.
Exatamente. Na verdade, foi um prêmio criado em memória, né, do Alfred. Ele é conhecido, né, o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas. Ele foi atribuído pela primeira vez em 1969.
Uhum.
E diferente dos demais, ele é custeado pelo Banco Central da Suécia, com os recursos públicos. Em troca de uma grande doação que esse banco fez à Fundação Nobel, o banco passou a eleger, por meio da Academia Real das Ciências, os possíveis, né, os candidatos à premiação.
Os premiados.
É, porque na verdade...
Ele passou a eleger, pô.
Ah, é verdade. Faz sentido, né?
Tá, mas e aí? O que que cada pessoa que recebe o Nobel ganha? O que que é o prêmio Nobel em si?
O cara ganha muita fama e dinheiro, cara.
Mas pelo menos ele ganha fama e dinheiro por alguma coisa nobre, né?
Exatamente. Tem gente que ganha fama e dinheiro falando besteira na internet. Tudo bem. Mas ok. Os laureados, eles recebem uma medalha de ouro com uma efígie de Alfred Nobel.
O que que é uma efígie?
O que, que é uma efígie? É um...
É aquele negócio que tem lá no Egito?
Não, isso aí é uma esfinge. Seria uma... Por exemplo, uma estátua, uma coisa que tem um relevo, assim, mais...
Um perfil. Um perfil do Alfred Nobel em alto relevo.
Exatamente, isso aí. Um perfil... Uma fotinha ali. Então o cara ganha uma medalha de ouro com uma efígie de Alfred Nobel, um diploma simbólico e uma quantia.
Ah, pera aí, pô. Diploma simbólico. Tem um monte de colega nosso que tá se formando em engenharia aí, que tá sem emprego, que tá com diploma simbólico.
Só que esse diploma simbólico rende tanta fama pro cara que o cara não consegue nem mais trabalhar, né? Tipo, parece que os laureados costumam até meio que reclamar, porque eles são tão requisitados por eventos e por outros pesquisadores que eles não conseguem continuar desenvolvendo sua própria pesquisa.
Ah, sério?
Exatamente.
Mas aí, ele ganha. O cara que ganha o prêmio Nobel, ele ganha uma medalha, né? Com a esfinge. Ou, com a efígie. De Alfred Nobel, um diploma simbólico, e é isso?
E uma quantia em dinheiro, que ela é decidida de acordo com os rendimentos da Fundação Nobel, que em 2016, né, esse ano que nós tivemos aí os 6 premiados, né, foi de 8 milhões de coroas suecas, o que é equivalente a 3 milhões de reais.
Ou seja, um dólar. Um dólar na cotação de hoje, que o cara ganha, né? 3 milhões de reais.
Tá feio o negócio. E ele ganha essa quantia, né, pra ele continuar a produzir, sem pressões financeiras e com uma certa independência, né?
Aí só vai ter pressão da fama, né? Financeira, você não tem.
É totalmente paradoxal, né? O cara ganha dinheiro pra continuar produzindo, só que ele tem tanta fama que ele não consegue mais trabalhar, então, beleza. É uma escolha aí. O único prêmio, isso é bom saber, ele só pode ser compartilhado por no máximo 3 pessoas e que isso começou a valer em 1974, ele não pode ser entregue postumamente.
Mas e... não pode ser entregue postumamente?
Não pode, cara. Você morreu, já era. Você vai ganhar prêmio.
Pô, sacanagem. Se o cara descobrir uma parada super, mega, ultra, power, motherfucker, 10 anos atrás, não foi reconhecido, morreu no ano seguinte, e aí... chega hoje, a gente, caraca, era sinistro o que o cara fez, pô, ninguém deu atenção pra essa parada, o cara devia ganhar o prêmio Nobel. Ah, mas ele morreu.
Morreu, perdeu.
Sério?
Exatamente. E basicamente é isso, é uma medalha, um prêmio em dinheiro e um diploma simbólico aí.
Mas a gente falou lá em cima que os laureados não deveriam ser escolhidos com base na sua nacionalidade. Ou seja, a nacionalidade não deveria de maneira alguma ser algum tipo de critério para a escolha do vencedor do prêmio. Mas ainda assim, a gente consegue observar que existe uma certa hegemonia de algumas nações em relação aos vencedores do Prêmio Nobel, não é isso?
Exatamente. A gente observa aqui que quando o assunto é Prêmio Nobel, os Estados Unidos é disparado o país com a maior quantidade de prêmios, totalizando 355 laureados.
Ó, mesmo número de patentes do Alfred Nobel.
Pô, coisa estranha, né? É, bom, ele é seguido pelo Reino Unido com 120 laureados, perdão, e pela Alemanha com 105, que é seguida pela França com 67 laureados. Se a gente olhar a lista dos 10 países com maior quantidade de laureados, nós vemos que figuram também a Suécia com 31, a Rússia com 27, a Suíça com 26, o Japão com 25, o Canadá com 23 e a Itália com 20 laureados.
Pô, e o Brasil? Não entra nessa lista, não? Quantos laureados o Brasil tem?
É, nós temos um total de 0 laureados.
Quanto que a Alemanha tem?
Alemanha? A Alemanha tem 105.
105.
Laureados.
Pô, e a gente chorou por causa do 7-1 na Copa do Mundo.
Então, pois é, né?
O prêmio Nobel tá 105-0, amigão, pra Alemanha.
É, mas tá meio longe, né? Porque se o Brasil até hoje não ganhou, agora com essa educação maravilhosa, né?
Mas assim, beleza, agora voltando, Juliana, a gente viu que Estados Unidos arrebenta, né, com um total de laureados aí, 355 laureados, né, mas acho que cabe também, assim, os pesquisadores normalmente eles trabalham junto de uma instituição de ensino. Existe alguma relação das faculdades, universidades, instituições que mais tiveram colaboradores laureados pelo Prêmio Nobel?
É, na verdade, assim, eu não achei esse dado, porém, cabe eu comentar aqui que nos currículos dos laureados com o Prêmio Nobel, nós temos um predomínio, né, de 3 instituições de ensino. São elas universidades americanas, que seriam a de Stanford, que ocupa, inclusive, né, que ocupa o terceiro lugar no ranking das maiores universidades do mundo, né, das melhores.
Mas qual o nome desse ranking?
World University Rankings. A Universidade de Columbia, que ocupa o 15º lugar.
No mesmo ranking?
No mesmo ranking, exatamente. E a Universidade da Califórnia, campo de Berkeley, que ocupa o 13º lugar, também no mesmo ranking. Cabe comentar também, né, que pelos dados estatísticos dos ganhadores do prêmio, que a probabilidade, né, aumenta quando você trabalha com um laureado.
Ah, é?
Exatamente. Então, a ideia é você quer ganhar um prêmio, o negócio é você colar num laureado aí. Escolha seu laureado.
Pô, meu querido orientador, tá na hora de ganhar um Nobel, né?
Vamos tá. É verdade, né? Eu tô até imaginando que ele vai falar pra gente se a gente falar isso pra ele, mas tudo bem. Então, exatamente. Então a sua chance aumenta se você trabalhar com uma pessoa que foi laureada.
Mas então, Juliano, falamos das universidades que melhor se posicionam em termos de prêmios Nobel, falamos também dos países que melhor se posicionam, com os Estados Unidos dando uma surra no resto do mundo, nesse sentido. E em relação, assim, aos gêneros, como é que é a participação das mulheres aí nos prêmios Nobel da vida?
Pois é, cara, de 881 premiados, né, desde quando foi instituído o primeiro prêmio, né, que foi em 1901, somente 48 mulheres, em que dessas, 16 são laureadas do Prêmio Nobel da Paz e 14 do de Literatura.
Então, peraí, vamos organizar isso aí. Somente 48 mulheres receberam o Prêmio Nobel.
Exatamente.
Desse total,
16 são laureadas do Prêmio Nobel da Paz e 14 de Literatura.
Ou seja, dessas 48, 30 receberam o prêmio ou Nobel, né? Recebendo o prêmio Nobel ou da Paz ou o prêmio Nobel de Literatura.
Exatamente, seriam aproximadamente 5% dos laureados são mulheres, apenas 5%.
Mas, e nada contra o Nobel da Paz ou de Literatura, mas a gente está apenas mostrando a grande disparidade em relação aos prêmios que são recebidos na ciência, né? Seja na química, física, enfim.
Exatamente, mas por causa dessa predominância, dessa ditadura de gênero, né? Desde sempre as mulheres eram proibidas de estudar e de participar desse meio científico. Inclusive, o grande destaque das laureadas com o prêmio Nobel, né, que é a Marie Curie, ela recebeu 2 Nobel. Ela enfrentou aí grandes obstáculos aí para poder chegar onde ela chegou, né?
E você que não conhece, a Marie Curie foi uma das grandes pesquisadoras que permitiram hoje a gente ter aparelhos como raio-x, qualquer dispositivo que dependa da radioatividade. A pesquisa dela foi muito importante no ramo da radioatividade. E ela enfrentou, como o Juliano falou, uma série de preconceitos. Inclusive, veio a falecer por leucemia, causado principalmente pelos efeitos da radioatividade no corpo dela, uma vez que ela, por ter descoberto boa parte das propriedades de materiais radioativos, não se conhecia ainda essa propriedade de certos materiais e, portanto, ela não tomava os devidos cuidados para pesquisar esse tipo de coisa, o que fez com que ela viesse a falecer em decorrência, inclusive, da própria dedicação à ciência.
É, literalmente, né? Porque ela
realmente deu a sua vida pela ciência, né?
Até arrisco a dizer que, realmente, eu acho que era mais o amor pela ciência do que a falta do conhecimento dos malefícios daquilo, né? Porque ela, poxa, ela é um Nobel, cara. Ela, provavelmente ela sabia o que estava acontecendo, né? Porque ela se sentia mal, né? Ela começou a ver que ela estava ocorrendo modificações na saúde dela e provavelmente ela saberia que era
em decorrência da manipulação daqueles materiais, né?
Só que mesmo assim ela queria deixar esse legado para a humanidade.
Ah, com certeza. Mas assim, no início da pesquisa, duvido que ela soubesse quais seriam os efeitos para a saúde dela no futuro ao manipular aqueles materiais. Óbvio que acho que com o tempo ela foi reparando. E eles tinham um amor, tanto ela quanto o próprio marido dela também, que também recebeu o prêmio Nobel junto com a Marie Curie. Alguns de seus experimentos eles chegaram a testar em si mesmos. Então há um relato dele ter testado algumas coisas no próprio braço, por exemplo. Então você vê a decorrência do amor realmente à ciência a ponto de se colocar como, inclusive, como cobaia dos próprios experimentos, né?
Exatamente. Tem um terceiro, é bom falar o terceiro. O físico Henri Becquerel. Eu não sei como fala o nome desse cara aí. Eles ganharam no mesmo ano, né? Marie Curie, em 1903, ela dividiu o Nobel de Física com o seu marido, né, Pierre Curie. E o físico, Henri Becquerel, e ela foi depois, né, laureada com o Nobel de Química em 1911.
De novo?
Exatamente, ela ganhou 2 prêmios, né? Não contente, depois de todo o sacrifício que ela fez, ela ganhou o Nobel de Química em 1911.
E é interessante que ela ganhou 2 vezes o prêmio Nobel, em 1903 e 1911. Em 1903, dividiu o prêmio com Pierre Curie e Antoine-Henri Becquerel, em reconhecimento aos extraordinários resultados obtidos por suas investigações conjuntas sobre os fenômenos da radiação. E foi a primeira mulher a receber tal prêmio. Já em 1911, ela recebe de novo, dessa vez o Prêmio Nobel de Química, em reconhecimento por seus serviços para o avanço da química, com o descobrimento dos elementos rádio e polônio, o isolamento do rádio e o estudo da natureza dos compostos deste elemento.
Ela, além de ganhar o prêmio, ela e o marido, a filha dela, né, a Irene Curie, ela também foi laureada com o Nobel, né? Juntamente com o seu esposo, o Frederic Curie.
Então, assim, realmente é um exemplo, né? Inclusive, não só a Marie Curie, mas também o pai da Marie Curie, que a gente tem a vontade de fazer um episódio inteiro só sobre os Curie. Então, aguarde aí, que pode ser que algum dia a gente traga esse episódio para você, mas é muito interessante a maneira revolucionária que o próprio pai da Marie Curie teve em relação à educação dela, que certamente influenciou na forma dela de pensar, de que ela de fato podia mais e podia se dedicar e ser reconhecida por isso. Fato esse que foi propagado para a própria filha dela, que também veio a ser a companheira de pesquisa dela e posteriormente ganhou também o prêmio Nobel.
Exatamente, mostra que não era nem só na área da ciência que elas eram inovadoras, assim como o pensamento, como cidadãs também, eram pensamentos muito inovadores, inclusive para a época, né?
Sim, com certeza. Na época as mulheres eram proibidas de fazer parte de academias de ciência, esse tipo de coisa. Então só aí a gente vê como nós ainda temos muito que lutar e evoluir, mas a gente já vê como a humanidade evoluiu, né, daquela época.
Exatamente, ela além de ganhar o prêmio, ela ganhou mais um outro prêmio, né? Então foram dois prêmios e ainda foi a primeira mulher a ocupar um lugar de prestígio, né? Um lugar na universidade, substituindo o marido.
Mas então, já mostramos aqui que o prêmio, ele traz fama, dinheiro, sucesso. Ele é um reconhecimento enorme em relação ao seu trabalho. É um prêmio muito prestigiado. Todo o desenvolvimento da humanidade no século XX teve, assim, em ciência, né, em física, química, até os grandes progressos que tivemos com a paz. Você vê andando lado a lado ali também o prêmio Nobel, os ganhadores do prêmio Nobel. Então é difícil de pensar que possa existir alguém que recuse receber o prêmio Nobel. Mas aparentemente isso também aconteceu, né?
Exatamente. A história do Nobel, se você for pesquisar, for analisar bem, ela envolve muita ideologia, né? Sobretudo política e também pessoal. Isso é devido principalmente aos diversos conflitos que já marcaram a história do globo, né? Muitos laureados foram impedidos de receber seus prêmios, né? Seus merecidos prêmios. O que ocorreu com Richard Kahn, que foi proibido de receber o Nobel de Química em 1938. Com Adolf Butnan, em 1939. E Gerhard Domack, que foi impedido de receber o Nobel de Medicina ou Fisiologia em 1939. Ambos por causa da ditadura nazista, né? Na época, o Hitler os proibiu, né? O Domack acabou sendo premiado em 1947. Kahn e Butnan foram agraciados em 1949, no pós-guerra. Em 1958 também, o escritor russo Boris Pasternak também teve que recusar o prêmio Nobel de Literatura, pelo mesmo motivo, né, por razões políticas. Assim, também temos outros indicados à premiação que se recusaram a receber o prêmio, como é o caso do famoso filósofo existencialista, dramaturgo e romancista Jean-Paul Sartre, que recusou o Nobel de Literatura em 64. Foi quando ele enviou uma carta à Academia Sueca de Ciências, né, dizendo que não intencionava aceitar o prêmio. Em 1973, temos o Leducto, não aceitou o Nobel da Paz, e o Henry Kissinger nunca foi receber. Eles receberam o mesmo prêmio, né, devido a... Eles dividiram o prêmio por negociar um acordo de paz com o Vietnã.
Entendi, mas como a gente havia conversado, nós observamos que diversos países tiveram muitos laureados, né? Tiveram muitas pessoas que receberam o prêmio Nobel. E comentamos que o Brasil não está, né, no hall de países em que um de seus cidadãos recebeu o prêmio Nobel em qualquer área que seja. Mas será que tivemos alguém que pelo menos chegou perto?
É, exatamente, nós não deixamos de receber o prêmio por falta de pessoas capazes, né? Nós temos o caso do famoso pesquisador Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, né? O famoso Carlos Chagas. Ele se destacou na época por descobrir um protozoário, né? O Trypanosoma cruzi, que é o responsável, né, da terrível doença infecciosa, que é conhecida com seu nome, né, como doença de Chagas. Com todos os contras, né, os recursos rudimentares da época, ele conseguiu praticamente sozinho descrever a enfermidade em todos os seus aspectos. Por esse trabalho, ele era merecedor do Nobel de Medicina e Fisiologia em 1921.
Mas por que que... O que que aconteceu? Por que que ele não recebeu o prêmio de 1921?
Então, não se sabe, né? Ele foi indicado, inclusive ele foi indicado 4 vezes, mas em 1901 não houve um laureado em Medicina e Fisiologia.
É, na verdade, o cientista Carlos Chagas foi indicado 4 vezes para o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Essa informação, com 85 anos de atraso, é peça de um enigma difícil de entender. Por que, quando os contemporâneos europeus de Chagas, com descobertas da mesma natureza, eram laureados, o Nobel foi negado ao descobridor de uma das doenças parasitárias que mais aflige o continente americano? As 4 indicações foram confirmadas por Nils Hintjens, secretário da Comissão Nobel para Fisiologia e Medicina do Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia. A indicação de Chagas, de 21, foi examinada por Hedden, que aparentemente fez um relatório oral à comissão. Nada consta com relação à indicação de 1913. Nesse ano, Charles Richard levou o prêmio em reconhecimento ao seu trabalho de descoberta da reação anafilática, em que o organismo reage à injeção na corrente sanguínea de uma determinada proteína. Em 21, não houve laureado. Comentando a nomeação que tinha conhecimento, de 21, o historiador Sierra Iglesias afirma que o Instituto Sueco se dirigiu a organismos brasileiros que desaconselharam a premiação, mas não menciona as fontes.
Aí também cabe comentar que quando não, o prêmio não é dado em um ano, podem ser atribuídos no ano seguinte dois prêmios na mesma categoria.
Entendi. E temos outros brasileiros que chegaram, que podem ser considerados, né, como ter chegado perto do Nobel? Além de mim, é claro, né?
É, além de você que não sabe, que mal sabe falar inglês. Então nós temos aí uma infinidade, né? Nós temos os brasileiros que, inclusive, alguns já foram até indicados, mas não foram laureados. Mas nós temos aí os brasileiros, né? Jorge Amado, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, que seriam grandes merecedores do Prêmio Nobel de Literatura. Nós temos aí o César Lattes, pelos seus trabalhos, né, em física experimental.
Esse Lattes é o mesmo do currículo Lattes, do CNPq?
Exatamente, é o próprio.
É legal.
E o Mário Schoenberg, por suas pesquisas na área de física teórica. Temos também um que foi indicado, né, e disputou o famoso, o sonhado Nobel de Química, Otto Gottlieb. Mas o que nem todos sabem é que nós temos um brasileiro que chegou a receber o Nobel de Medicina e Fisiologia, só que ele recebeu naturalizado em inglês. O laureado Peter Bryan é nascido no Brasil, onde morou até os 13 anos de idade, foi estudar na Inglaterra e acabou se destacando seus estudos na área de Biologia e Zoologia. Durante a sua brilhante carreira, né, ele foi agraciado em 1960 com um famoso prêmio. E ele dividiu com o físico e virólogo australiano Frank Burnet. Peter, aos 18 anos de idade, se naturalizou em inglês contra sua vontade quando ele se viu obrigado a interromper seus estudos para voltar ao Brasil devido à intransigência do general Eurico Gaspar Dutra por causa do serviço militar. Ele escolheu, né? Ele foi pelo próprio pai que o incentivou e fez com que. E sugeriu que ele se naturalizasse em inglês.
E é interessante notar ainda que, depois de ter recebido o Nobel, ele voltou ao Brasil para receber o título de doutor honoris causa pela atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de rever parte da família e amigos de infância. Naquela época, a imprensa brasileira não deu muito destaque à visita dele, embora ele tenha realizado palestras no Instituto de Biofísica da Universidade do Brasil, que é a atual UFRJ, e na Academia Brasileira de Ciências. Afinal de contas, Juliano, beleza. A gente já viu a história do Prêmio Nobel, como o Nobel pensou nele. Quais foram os ganhadores do Prêmio Nobel em 2016? Bom, em 2016, os premiados com o Nobel de Física foram David Tullis, F. Duncan, M. Haldane e J. Michael Kosterlitz, por suas descobertas teóricas sobre transição de fases topológicas e fases topológicas da matéria. O Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddard e Bernard L. Feringa, em Química, pelo desenho e construção de máquinas moleculares. O Yoshinori Ozumi, em Fisiologia ou Medicina, por elucidar os mecanismos para a autofagia celular. Bob Dylan levou o Prêmio Nobel de Literatura por criar novas expressões poéticas dentro da grande tradição da canção americana. Juan Manuel Santos recebeu o Nobel da Paz em relação a esse, o seu protagonismo na tentativa de selar um acordo entre o governo da Colômbia e as FARC, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Oliver Hart e Ben Holmstrom, que receberam o prêmio Nobel em Ciências Econômicas pelas suas contribuições para a teoria dos contratos, que tem múltiplas aplicações em diversos contextos da vida real. Então nós ficamos por aqui. Não esqueça de passar lá em vidaestudantil.com/ve14 ou em vidaestudantil.com/nobel. Lá você vai poder ler postagem desse episódio e também comentar sobre o que você achou do episódio, falar sobre outras coisas que deixamos de abordar ou não, enfim, críticas, sugestões. Vamos tentar fazer da nossa postagem um grande fórum de discussão sobre esse assunto que nós trouxemos aqui no Vida Estudantil episódio 14. E a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Felipe, mais uma vez eu agradeço muito pela sua paciência, pela sua audiência, por nos ouvir até aqui, e continuo sonhando em criar um prêmio para que eu possa ser laureado também.
Exatamente, Felipe, isso aí, ó. Também quero ganhar esse prêmio. Isso aí, galera, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E também comenta aí, participa. Provavelmente nós cometemos alguns erros aí, então fala aí onde tá errado, no que vocês discordam e o que vocês talvez queiram saber mais sobre o prêmio. A gente deixou, existe muita coisa pra ser falada sobre o prêmio e nós falamos um pouquinho disso, então se vocês acham que cabe falar mais um pouco sobre o prêmio ou algum detalhe que nós esquecemos, por favor, comenta aí. Até o próximo episódio. Muito obrigado.
Falou!
Bom, Felipe, para falar com a gente...
Boa.
Para falar com
é
a
assim
gente...
mesmo, é assim mesmo.
Ô, oh, fala o nome do cara. Alfred Bernhard. Bernhard.
Ah, é isso que você quer que eu fale?
Cara, é o nome dele completo. Você fala assim, o Alfred Nobel. O cara tem o nome todo. Que falou assim, que você falou assim que, pô, ele com 17 anos já falava 5 idiomas, eu tenho 27, falo porcamente. Aí eu falei, na sua que ele é um gênio e você não. No dia 27 de 1990, opa.
O que que cada pessoa que recebe o Nobel ganha?
Cara, ganha fama e dinheiro.
Não, Zé Mané, é pra você ler o próximo parágrafo.
Eu tô brincando.
Ganha fama e dinheiro. Ganha fama e dinheiro.
Cara, mas é pra brincar mesmo, porque o cara ganha realmente fama e dinheiro. O cara fica tão famoso, mas tão famoso, que ele não consegue nem trabalhar depois, de tanto que ele é requisitado. Fazer eu ler isso aqui. World University... Não, eu não vou... Você não vai fazer eu ler isso aqui, né?
Olha o ranking, vai lá.
Not that. World. Não vou falar. O nome desse ranking é. Seu maldito, você fez eu desandar agora, que eu tava tão bem.
Fala, rankings.
World University Rankings. Rankings. World.
Nossa, DJ.
Você vai tirar isso.
Chup chup ranking.
Então. Então em 2016 foram laureados. Ah não, eu não vou falar esses nomes não. Chega de humilhação.
A revolta, Juliano.
Chega de humilhação, na boa, chega.